o convênio de delegação com a JEGS, para exercer a regulação das atividades prestadas pela Corsan através do contrato do programa. Desta forma, estamos propondo alterações ao convênio já firmado com essa prefeitura, dentre as quais a mais relevante é a delegação à JEGS da aplicação de sanções à Corsan por descumprimento da legislação, do contrato de programa e das normas regulatórias, que tem o objetivo de assegurar maior efetividade aos procedimentos fiscalizatórios realizados pela agência. Tais alterações encontram-se formalizadas em um termo aditivo ao convênio de delegação a ser celebrado entre o município e a JEGS. Assim, da mesma forma que o município editou a lei autorizativa para a celebração do contrato de programa com a Corsan e do convênio com a JEGS, se faz necessário alterar a referida lei para possibilitar a celebração do aditivo. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de novembro de 2013. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 1660 de 2013, altera e acrescenta o dispositivo na Lei Municipal 1273, de 20 de junho de 2007, que autorizou a realização de convênio de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e com a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a celebração de contrato de programa com a Corsan e da outras providências. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, submete para apreciação deste egrégio Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º, o caput e o inciso 5º, 6º do artigo 4º da Lei Municipal nº 1273 de 2007, passa a ter a seguinte redação. Artigo 4º, poderão ser delegadas, mediante o convênio de que trata o artigo 3º, dentre outras, as seguintes atribuições relativas aos serviços públicos de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário. Parágrafo 6º. Atuar com instância recursal no que concerne penalidades contratuais aplicadas pelo município. Artigo 2º. Fica acrescido o inciso 19º ao artigo 4º da minuta do projeto de lei, com o seguinte teor. Aplicar sanções regulatórias conforme a resolução expedida pela JEGS. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal, em 21 de novembro de 2013. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Mensagem número 35 de 2013. Senhora Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de Lei nº 1661 de 2013, que revoga e modifica dispositivos da Lei Municipal nº 1365, de 16 de fevereiro de 2009, que cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, com redação dada pela Lei Municipal nº 1570, de 4 de novembro de 2011. Pelo Projeto de Lei 1661 de 2013, justifica-se as devidas alterações em razão de que a designação a cargo do Poder Executivo acarretará um maior comprometimento e participação dos membros no Conselho, visto que a atual legislação prevê a composição com entidades sem nenhum vínculo com atividade esportiva, dificultando-se assim estabelecer as diretrizes do lazer e esporte local. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 22 de novembro de 2013. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1661 de 2013, revoga e modifica dispositivo da Lei Municipal nº 1365, de 16 de fevereiro de 2009, que cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, com redação dada pela Lei Municipal nº 1570, de 4 de novembro de 2011. Eduardo Buzatti, Prefeito Municipal de Pejuçara, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, submete para apreciação desse egrégio Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Esta lei promove modificações e atualizações de redação em dispositivos da Lei Municipal nº 1365, de 16 de fevereiro de 2009, que cria o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, com redação dada pela Lei Municipal nº 1570, de 4 de novembro de 2011. Artigo 2º. Para a consecução das alterações anunciadas por esta lei, o artigo 2º da Lei Municipal nº 1365 de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Esporte e Lazer será constituído de 9 membros designados pelo prefeito. Artigo 3º. Ficam revogados o parágrafo único do artigo 3º e os artigos 5º e 6º da Lei Municipal número 1365 de 2009. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, em 22 de novembro de 2013. Eduardo Busatti, Prefeito Municipal. Requerimento número 35 de 2013. Senhora Presidente, vimos por meio desta requerer, na forma regimental, que sejam informados os gastos com publicidade, divulgação, mídia impressa ou falada, desde o início do ano do Poder Executivo. Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2013, vereadora Marielle Botega de Moura, do PT, vereador Gustavo Mastello, do PMDB, vereadora Itamara Mantovani Tolfo, do PMDB, vereador João Luiz Valando, do PMDB. Pedido de providências 02 de 2013. Senhora Presidente, o vereador que apresenta e subscreve no uso de suas atribuições regimentais sugere ao Prefeito Municipal e à Presidente da Câmara para que seja marcada uma audiência com o Diretor Executivo de Contas e Gerência de Relacionamento da RGE, com o senhor Rafael Luiz Lugo, com o intuito de obtermos informações sobre as constantes faltas de energia em nosso município. Justificativa. O referido pedido é de suma importância, pois em nosso município tem ocorrido com bastante frequência, principalmente aos finais de semana, a falta de energia elétrica, causando transtorno para a população. O pedido desta audiência é para responder à população às constantes indagações feitas pelos munícipes do porquê está ocorrendo a falta de energia elétrica, ressaltando ainda que a população poderia ser avisada com antecedência da falta de energia a fim de evitar contratempos. Sala das Sessões, em 25 de novembro de 2013, vereador João Carlos Martins, do Democratas. Convite. Convidamos você para participar da 5ª Mostra de Trabalhos Pedagógicos da EMEI Maria Schuster, que se realizará no dia 29 de novembro, a partir das 7 horas e 30 minutos, nas dependências da escola. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Esperamos por você para nos prestigiar. Com carinho, EMEI Maria Schuster. Câmara de Vereadores. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pejuçara. Convite. Honra nos cumprimentá-lo na ocasião em que o convidamos, junto à sua família, bem como a instituição a qual administra, a participar conosco do 11º encontro da USMA de Pej, União de Senhoras e Moças da Assembleia de Deus de Pejuçara, a realizar-se nos dias 7 e 8 de dezembro de 2013. Com a seguinte programação: dia 7 de 12, 19 horas e 30 minutos, abertura oficial no Templo Central. Dia 8 de 12, às 19 horas, encerramento no Templo Central. Preletora Marisa Lencino de Bento Gonçalves, louvores Cristina Natália de Birubá, coral dos Madipés, banda Jeftá e corais convidados. Sendo que tínhamos para o momento e certo de contar com a vossa estimada presença, nos despedimos com renovados votos de consideração e apreço. Andréia Estevam, coordenadora da USMA de Pej, Davi Estevam, pastor local. É um convite endereçado, destinado à presidente Rejane Linas e aos demais vereadores desta Câmara. São essas correspondências e as matérias que constam no expediente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente pelo prazo de 5 minutos.
Vereadora Marielle, vereador Gustavo, vereador Daniel, vereador Irineu, vereadora Itamara, vereador João Luiz, vereador Ayrton.
Com a palavra o vereador João Martins.
Saúdo o presidente desta casa, Rejane, vice-presidente Ayrton, os demais vereadores, colegas, o pessoal que nos assiste. Gostaria de inicialmente, de usar esse espaço somente para lamentar, como todos vocês sabem, já têm esse conhecimento da perca, do passamento do ex-vereador Otacílio Freitas da Silva, que na idade dos 85 anos ele veio falecer. Então gostaria, em nome da Câmara de Vereadores, que fosse enviada moção aos seus familiares, mas gostaria de dizer de que tive a oportunidade de trabalhar um período junto com o professor Otacílio, como nós, a maioria conheceu e conhece, como a gente chamava, e podemos ver, conhecer um pouquinho mais da pessoa com que era o seu Otacílio, e que tem em seu currículo, eu tenho em mãos até o currículo, enfim, a biografia dele, em função de que no dia a gente ajudou a formalizar, a formar, em função da atividade política que ele teve. Então a gente pode ver aqui de várias atividades, e que ele teve uma vida intensa na comunidade pejuçarense, começando lá no Passo do Marmeleiro, Passo dos Rodrigues, Jacicema, onde ele residiu por muitos anos, e ele começou a lecionar, mesmo ainda sem ter a certificação, lá pela década de 50. Também como ministro da Eucaristia por 36 anos, ele participou ativamente. E na vida pública, foi vereador no período de 93 a 96, foi presidente da Câmara em 95, foi secretário municipal da Agricultura de 2001 a 2004 e responsável pelo setor, ou melhor, secretário de Agricultura de 97 a 2000 e de 2001 a 2004 foi responsável pelo setor de compras do município. Então ele era uma pessoa realmente envolvida com as coisas da comunidade e esteve presente desde a emancipação político-administrativa desse município até os dias atuais. Sabemos que ele sempre participava de reuniões políticas e gostava de ajudar na escolha de candidatos do seu partido, militante, fundador do seu partido aqui em Pejuçara, e participava sempre. E nessa última eleição também teve sua parcela de grande valia para o nosso município. Então fica registrado em nome da Câmara de Vereadores, em nome da comunidade de Pejuçara, essa lamentável perca na idade de 85 anos. E que fica aí a saudade, e como ele gostava sempre de ser lembrado, sorridente, batalhador. E no seu, sua biografia dizia: um colorado provocador, mas que acreditava e temia muito ao Senhor. Então, que com esse pensamento e a homenagem póstuma ao ex-vereador, ao cidadão, ao ex-professor, ao ex-colega, presidente da Câmara, Otacílio Freitas da Silva, e com a permissão da presidente legislativa, que nós pudéssemos, em pé, fazermos um minuto de silêncio em memória póstuma. Obrigado aos vereadores.
Não havendo mais oradores no pequeno expediente, solicito ao secretário que colha então as inscrições para quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João Luiz. Vereador Itamara. Vereador Irineu. Vereador Daniel. Vereador Gustavo. Vereadora Marielle. Vereador Ayrton.
Com a palavra o vereador Gustavo.
Boa noite a todos, saudando o presidente da mesa, demais colegas componentes da mesa, colegas vereadores, ao vereador Edésio licenciado, Tafarel, primeira dama que se faz presente, ao seu João também, que seguidamente nos assiste aí. Eu ocupo esse espaço, presidente, até porque fui cobrado novamente pelos moradores do bairro Renascer, onde a gente veio aqui na casa pedir uma indicação no quebra-molas lá embaixo na pracinha. Essa rua que está sendo movimentada agora no verão, com frequentemente mais movimentada, onde as crianças estão ocupando a praça para brincar. E tem a travessia que elas ocupam para ir à escola também, essa mesma rua, e onde novamente quase acontece um acidente. Eu já estive procurando o Marcos, vice-prefeito, que ocupa a Secretaria de Obras, faz um mês atrás, mais eu acho, e ele disse que ia tomar conhecimento do local lá, mas novamente, agora, hoje, eu fui procurado por várias pessoas, que final de semana quase novamente um acidente. Então acho que é de extrema importância que a gente venha fazer esse quebra-mola, que daqui a pouco dá um acidente aí, e não foi por falta de preocupação dos moradores, né, por conversar com o pessoal responsável, que a gente está preocupado. Então que o vereador João, líder da casa, né, converse novamente com o Marcos amanhã, não estou aí, que não tenho tempo, mas que leve a ele essa preocupação.
Vereador, me permite uma parte?
Sim.
Eu, até para complementar um pouquinho esse teu pedido, também fui vereador hoje à tarde e procurado. Não sei se é o mesmo local, mas é naquela rua, na última rua, ao lado da quadra. É essa mesma rua? Onde tem as populares lá na que vai em direção à garagem municipal. É essa mesma rua? Ah, tá. Eu tinha entendido a outra, então. É, realmente houve, aconteceu. Abusos sempre acontecem por parte de alguém, né, final de semana. Então tinha disputa de rachas e coisas, então realmente quase que ocorreu. E eu tive também sábado à tarde, estava próximo ali numa residência.
Vereador, no seu minuto de...
E presenciei. Então faço também que seja realmente feito esse trabalho, porque é de suma importância.
Sim, então, obrigado, João, pelas palavras também, que então, sendo mais preocupado, mais preocupando, eu acho que uma força a mais para a gente conseguir que seja feito esse problema e seja solucionado. Também sobre a gente conversando com várias pessoas sobre o andamento do esporte, onde a gente vê as equipes já correndo atrás dos atletas, buscando o seu melhor de cada atleta para que o campeonato seja realizado. Eu acho que uma parte também onde a gente poderia salientar, que nós poderíamos começar acompanhando com 2 ou 3 seguranças, até para inibir um pouco aquele torcedor mais abusado, um pouco mais fanático, onde ele vem lá fora de campo, volta e meia a tentar pular cerca, ou como foi já um tempo atrás, ou como atirar algum objeto em referente ao juiz. Eu acho que a gente deve ver aqui em Pejuçara os torcedores nossos do município, que eles não têm problema quanto a atletas das equipes, onde todo mundo se conhece, todo mundo defende sua equipe, mas acho que a preocupação maior desses torcedores às vezes é o juiz. Então que salientando que também no futsal os próprios árbitros pediram a segurança para acompanhamento, onde que vem a cobertura desde o início do campeonato, 1, 2 seguranças para tentar a segurança do juiz, que o demais, a população se porta bem, porque todo mundo se conhece no outro dia, sabe que segunda-feira todo mundo trabalha, e esse é um esporte de saúde e lazer do pessoal. Seria isso, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Marielle.
Boa noite a todos, saudar a mesa, presidente, os vereadores, vereador Edésio, licenciado, demais público que nos assiste. Bom, primeiro eu queria dizer que o pedido de providências ali eu acho que é bem cabível, também vi várias reclamações referentes a isso. E quero me manifestar sobre o passe livre, que infelizmente nós não conseguimos aderir para esse ano, para o próximo mês. Mas que bom, então, que nós estamos, devido ao curto prazo, né? E que bom que nós estamos aderindo, então, encaminhando a documentação da administração e os universitários, então, providenciando a parte deles para o próximo ano conseguir esse auxílio do passe livre. Entretanto, eu acho desnecessário essa alegação que está rolando por aí, com um boato, né? De que a administração não conseguiria aderir a tempo porque eu não informei aos universitários ou não informei a administração. Acho que está havendo um mal entendido, né? E de fato eu conversei com o prefeito, né? E também, como dizia o edital, as notícias oficiais, a adesão deve partir por parte da administração, né? Quem assina os termos é o prefeito. Até então a instituição UNIAP, a qual eu faço parte da diretoria, não tem autonomia nenhuma para fazer essa adesão. Mas que bom que isso está sendo feito, eu só quero salientar isso, acredito desnecessário, acho que essa alegação é um mal entendido. Quero também falar sobre uma mobilização que está acontecendo agora na próxima semana, que é a favor da filantropia da Emater. A Emater, então, que é uma importante instituição que tem atuação socioassistencial em todo o Rio Grande do Sul, e agora vai haver uma ação popular, uma audiência pública em defesa da Ascar e Mater, né, da filantropia, dia 2 de dezembro, às 10 horas, em Porto Alegre, vai uma representação de Peixissara, e dia 6 de dezembro, então a orientação é que se faça essas mobilizações nos municípios. Aqui também vai acontecer, então a gente pede que se engajem e auxiliem nessa mobilização, nessa ação popular em favor dessa imunidade tributária da Emater. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Ayrton.
Boa noite. Primeiramente, quero cumprimentar a presidente da Câmara, a Rejane, secretário João, demais vereadores e demais que nos assistem, em especial a primeira-dama. Bom, eu quero me manifestar sobre o Fórum da Saúde e Cidadania e parabenizar a Assembleia Legislativa, o Fórum Democrático, IMAMA, Instituto Nacional da Próstata, Prefeitura Municipal, Administração Municipal, Secretaria Municipal de Saúde e a Liga de Combate ao Câncer. Em especial ao Dr. Pedro Desfalho, que a gente tanto conhece, é querido entre nós, presidente do Legislativo, que pelo seu empenho em palestrar para nós no 11º Fórum de Saúde e Cidadania. Até eu gostaria de ler uma matéria que saiu hoje no Correio do Povo, sobre a nossa cidade e sobre o fórum, que foi de grande valia para o município e para a região, onde várias pessoas da região tiveram e palestraram. Os vereadores que tiveram presente puderam prestigiar e participar, os que não tiveram, tiveram seus motivos em especial. Eu quero agradecer a ele e ao povo e à população que veio e nos assistiu. Aqui diz assim na matéria: prevenção. A participação do homem no Fórum da Saúde e Cidadania em Pejuçara, promovido pelo Fórum de Desenvolvimento Regional da Assembleia, surpreendeu o presidente do Legislativo, Pedro Westphalen. Foi recebido por um flash mob que reuniu homens e mulheres da comunidade, caracterizados com cartolas e sombrinhas cor-de-rosa, para alertar sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, colo de útero e da próstata. Westphalen palestrou sobre o câncer da próstata, ressaltando a necessidade da superação dos preconceitos. Hoje podemos dizer que em cada 6 homens terá câncer de próstata e cada 36 morrerá. Com a prevenção podemos diminuir consideravelmente esse número, disse Westphalen. Que o que ele bateu bastante também no fórum é que o homem deve superar o preconceito, porque o preconceito não te leva a nada, vai te levar ao câncer, vai te levar à morte. Eu queria que os demais também passassem isso adiante, que nós trabalhar em cima disso, é para a saúde do homem, saúde da mulher, e fazer os exames. Se é isso, lhe devolvo a palavra. Obrigado.
Recebo a palavra e passo ao vereador João Martins.
Cumprimento novamente o presidente Rejane, vereador Ayrton, vice-presidente, aos demais colegas vereadores e as pessoas que nos assistem. Primeira-dama Maria Lúcia, também ao Edésio, vereador licenciado, ao Tafarel e ao ex-vice-prefeito João Gabriel Furia. Gostaria de dizer inicialmente a respeito do meu pedido de providências, e não somente por essa falta de energia no município no dia de ontem, que esta até é justificável, tive a informação na parte da tarde por parte dos colegas e agora vereador Ayrton, agora à noite nos relatou de que houve um incêndio numa lavoura próxima de Cruz Alta aqui, mas pertencente ao município de Pejuçara, do Regis Marchionati, onde queimou alguns hectares aí de, acredito que Resteva, né? De trigo mesmo. E danificou dois postes, então, por isso, a demora nesse atendimento. Mas a gente tem tido, a comunidade, enfim, tem tido por várias vezes aí, falta de energia, meio que quase que sem motivos. Então a gente não sabe o que está acontecendo. Nós, particularmente no bairro Rio Branco, é o terceiro final de semana, terceiro domingo, que neste horário que falta energia, num período menor, esse foi o maior. Mas isso causa diversos transtornos para a população, enfim, para entidades ou para quem se programa, né, num domingo, em casa mesmo, falta de energia, falta tudo. Então é muito difícil, acredito que cada um dos senhores, com esse calor, com tudo, com quem tem criança, muito mais ainda, quem tem seus idosos, ou até mesmo nós, né? Então eu vejo assim que é de suma importância que se faça, presidente, esse contato, que seja marcada essa audiência com o Rafael, que é o diretor executivo, e tenho certeza que ele virá até nós, até a Câmara, para que a gente possa conversar com ele. Já em outras épocas, já aconteceu, quando era por Santo Ângelo, e veio o diretor na época e melhorou bastante no nosso município. Também tenho informação de que desde o Vendaval, quando houve a queima de transformadores, muitos deles, inclusive do bairro Rio Branco, que eu tenho essa informação por um técnico da RGE que esteve no local, e eu fui até ele ontem à noite, de que foi trocado, mas que foi colocado um de menor potência. Então isso pode ocasionar também. Não entendo muito nessa matéria, mas então que possa, juntamente com o executivo, ser feito essa conversa, que nós temos obrigação sim, né, de dar essa resposta à população e muito mais à RGE, porque cobre pelos seus serviços, né? Se nós não pagarmos as nossas contas, é cortado. E daí temos que esperar 24 horas ou 48 horas, às vezes tem pessoas que esperam. Então, e não é, e quando há essa falta de energia, não vem nenhum desconto na conta, né? Então que a população que paga merece sim melhor qualidade. Existem através da ANEEL algum, assim como a gente estava vendo hoje, esse projeto da Jergs que regula a Corsan, também tem a ANEEL que regula o serviço da RGE, e ela deve prestar um serviço sim, inclusive com melhorias na rede de abastecimento. Então que seja nesse sentido. Também aproveitando que o vereador Ayrton, que me antecedeu, que falou, parabenizar aí a quem organizou, a quem participou, enfim, a comunidade que se engajou nesse projeto, nesse fórum de saúde e cidadania, que veio através de órgãos da Assembleia Legislativa, com o deputado estadual Pedro Westphalen, presidente do Parlamento Gaúcho, que trouxe na pauta, né, nesse novembro azul, tivemos outubro rosa, novembro azul, esse movimento para Pejuçara e região. A gente sabe que tem outros acontecendo aí no estado, e Pejuçara também foi agraciado. E a nossa comunidade respondeu ao chamado, era casa lotada. Então, é muito importante, parabenizo a todos que ajudaram na organização. Também dizer de que participei no dia 20 de novembro de uma audiência pública sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, onde estava ali o pessoal da Corsan, o pessoal da IPOA, onde os que fizeram então esse plano. Então, após a aprovação desse plano, o município vai estar apto a captar recursos estaduais e federais sobre saneamento básico. A gente já sabe que a gente tem um projeto tramitando já, e que vai ser de grande importância quando esse for colocado em prática, quando for executado no nosso município. Então tivemos essa participação representando a Câmara, que a vereadora Regiane também não pôde se fazer presente, os demais vereadores, mas a gente estava lá. Então simplesmente estou passando de que foi muito importante. E o pessoal da Corsan parabenizou a Pejuçara pelo grande número. Dizia um dos representantes de que foi o município que maior teve representantes nessa audiência pública. Então, Pejuçara tem procurado estar presente, o que são coisas nossas, coisas básicas, coisas importantes para a nossa saúde, para a nossa comunidade. Então, somente essas colocações. Muito obrigado.
Recebo a palavra e apenas gostaria de comunicar a passagem do deputado Kovac. A família, aliás, esteve ele presente sábado aqui em Pejuçara, esteve a sua esposa Silvana e o filho, que provavelmente será candidato a deputado, apoiado pelo pai. Não pude me fazer presente em função de compromissos particulares, mas já fui informada de que a pressão foi muito grande em cima dele para que ele olhe para o nosso município, né, e conceda, né, uma emenda, uma boa emenda para a cidade, para que se possa, de repente, reconstruir, né, o ginásio da escola. Mas ele foi muito bem recebido, um grupo significativo recebeu ele, e acreditamos então que se não desistirmos, né, dele, de lembrar que ele precisa ajudar a Pejuçara, nós seremos agraciados com uma boa emenda. E convido então todos para o intervalo regimental de 10 minutos. reaberta a sessão, convido o secretário para que faça a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 51 de 2013, da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1658 do Executivo. A comissão é de parecer favorável à aprovação do projeto. Vereador presidente João Carlos Martins, vice-presidente João Luiz Valandro, vereador relator Daniel Vincenzi. Parecer número 48 de 2013, da Comissão de Finanças e Orçamento, referente ao projeto de lei 1658 de 2013 do Executivo. A comissão é de parecer favorável à sua aprovação. Vereador presidente Irineu José Zamberlan, vereador vice-presidente Gustavo Mastella, vereador relator Ayrton Zamberlan. Projeto de lei 1658 de 2013 altera dispositivo da lei municipal número 883 de 30 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, majora para 4 anos o mandato dos conselheiros tutelares, fixa período de eleição e altera prazo para sua regulamentação, insere hipótese de abuso de poder econômico no processo de escolha, define data para posse, prorroga atual mandato, modifica a sistemática remuneratória, institui direitos e dá outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 1658 de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Parecer número 50 de 2013 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, referente ao projeto de lei 1659 do Executivo. A comissão é de parecer favorável à sua aprovação. Presidente, vereador presidente João Carlos Martins, vice-presidente vereador João Luiz Valandro, vereador relator Daniel Vincenzi. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 47 de 2013, referente ao projeto de lei 1659 de 2013 do Executivo. A comissão é de parecer favorável à aprovação deste projeto. Vereador presidente Irineu José Zamberlan, vice-presidente vereador Gustavo Mastella, relator vereador Ayrton Zamberlan. Projeto de lei 1659 de 2013 dispõe sobre a inclusão dos níveis de mestrado e doutorado no plano de carreira do magistério. Fixa período de exercício extra classe, exclui gratificação pelo exercício em classe especial e dá outras providências.
Está em discussão o projeto de lei número 1659 de 2013. Coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade.
Somente esse, senhora presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para quem deseja se manifestar em explicações pessoais pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Itamara, vereador Irineu, vereador Daniel, vereador Gustavo, vereadora Marielle. Vereador Ayrton.
Com a palavra a vereadora Marielle.
Saudar novamente a presidente, a mesa, vereadores, ao público. Eu gostaria de usar esse espaço, então, para falar um pouco sobre o governo do PT, sobre a corrupção. Mais um pouquinho. Eu acho que está bem na mídia aí e vale ser debatido esse assunto, tanto quem defende, quem é contra, mas acredito que é interessante que se debata. Bom, para começar, então, eu quero ressaltar que eu concordo plenamente que, indiferente de partido, de quem for, de qual partido, que quem fez algo errado tem que pagar pelos seus atos. E porque os caçados são muitos, mas os presos políticos são poucos. Então, hoje a gente vê que foi a primeira prisão política nesses moldes e que venham mais. Acho que é bem interessante e que sirva de exemplo, mas que sirva de exemplo e que todos paguem, não apenas alguns. Por exemplo, veja só, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, do ranking dos políticos caçados por partidos, o PT tem 2,9% dos políticos caçados. Tá? O PPS, 4,1%. O PR, 5%. Partido Democrático Trabalhista, 6,8%. Partido Trabalhista Brasileiro, 7,1%. Partido Progressista, 7,7% dos caçados. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, 17,1%. PMDB, 19,5% e Democratas, 20,4%. E os caçados? E os presos em relação a isso? Então, eu acho que sim, que isso é válido, que nós não podemos concordar com tudo que acontece no nosso partido, mas que eu vou ressaltar algumas coisas importantes e positivas que aconteceram aí. No início, todo mundo começou a criticar o governo Lula porque ele estava dando dinheiro aos pobres. Se não é os pobres que precisam de dinheiro, então para quem é que tem que ser feita essa distribuição? Outra questão é no que diz atenção aos agricultores, às linhas de financiamento, às escolas técnicas que foram criadas, as vagas no ProUni, mais médicos, as universidades criadas, até agora no estado o passe livre. Então, acho que é bem interessante a gente analisar, olha só os dados. Novas universidades, foram 12. No governo anterior, nenhuma. Escolas técnicas, foram 214. No governo anterior, nenhuma. Então, eletrificação rural, 7 milhões. E saíram da pobreza extrema, 23 milhões de pessoas. Então, talvez, a nossa vida aqui parece que não mudou muito. Mas para muitos outros brasileiros fez uma grande diferença. Então, para terminar, vocês podem dizer que o PT não fez mais que obrigação. Eu também acho. Mas, sendo assim, muitos outros governos não fizeram nem a obrigação. Seria isso, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Ayrton.
Novamente quero saudar a presidente Rejane, ao João, secretário e aos demais colegas e assistentes. Eu esqueci antes, eu gostaria de, a respeito do fórum, de pedir em nome da Câmara, não sei se aceitam ou como é que funciona, ou pode ser em particular, mas gostaria em nome da Câmara, de mandar uma moção de congratulação a todas as pessoas envolvidas no fórum. É uma maneira de reconhecer as pessoas de ter saído do fórum daqui, veio lá de Porto Alegre. Para nós, para mim é uma questão de honra ter um fórum empresário. Pode ser, para muitos não é, mas os que tiveram, acho que está no alcance. Seria isso. Ele devolve a palavra.
Recebo a palavra. E não havendo, então, mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas vereadores, dessa plateia que nos assiste, lembrar a todos que a nossa próxima sessão ordinária será no dia 2 de dezembro e eu conto com todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçá. Declaro encerrada esta sessão ordinária.